Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Marina Villanova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos. Então, hoje é um dia muito diferente para mim, porque pela primeira vez. Eu esperei, ao invés de esperar, aliás, eu ficar bem ou pensar e acolher todos os meus sentimentos para depois eu vir aqui com uma reflexão, com uma terapia, com um desabafo, sei lá, com uma fala. Eu simplesmente vim aqui no meio de uma crise. Porque eu preciso. Só desabafar, só falar sobre esse momento que tá acontecendo. Às vezes eu sinto tanta culpa por chorar, me sentir mal, por externar certos sentimentos, porque eu me sinto completamente indigna de sofrer pelo simples fato de sentir que eu tô numa posição de privilégio diante da situação de todas as pessoas que eu conheço e da situação do mundo em geral, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão perdendo entes queridos. E amigos e conhecidos, enfim, de pessoas que perderam as suas próprias vidas. Eu me sinto tão culpada que eu acho que parte desse choro é de culpa, sabe? É de achar que tudo não passa de um mimo. De vir aqui chorar, falar sobre os meus problemas quando o mundo inteiro tá passando pelo que tá passando. Eu me sinto ridícula. Extremamente ridícula. Hoje eu chorei na frente da minha filha, que é uma coisa que eu não faço, que eu não gosto de fazer. Porque ela não chora comigo. Ela não derruba uma lágrima. Porque ela aprendeu a ser tão forte. Eu percebo que o sofrimento da Valentina, ele fica internalizado porque ela começa a piscar tão rápido, sabe? Mas o olho dela nem fica molhado, gente. É uma coisa assim. É uma coisa, realmente assustadora de ver que uma criança de 6 anos consiga se controlar do jeito que ela se controla. Eu vejo que existe empatia nas reações dela, sabe? Porque tudo que ela fez hoje para me acolher foi como se tivesse uma adulta do meu lado. Ela começou a fazer carinho em mim. Ela deu pausa na televisão que ela tava assistindo. Ela me perguntou: o que tá acontecendo? Fala comigo. Eu posso te ajudar. E eu não sabia o que explicar para ela. Só disse que era uma coisa que ela não ia entender, que era coisa de adulto, que às vezes o melhor que a gente pode fazer é chorar, porque quando a gente chora, a gente coloca pra fora o que a gente tá sentindo. E geralmente a gente melhora depois. Foi tudo que eu pude dizer pra ela. E ela pegou os bichinhos dela, de pelúcia, trouxe pra mim. Falou que eu ia melhorar. E eu vi que ela tava com um incômodo no olhinho, sabe? Esfregando. E ela disse pra mim que. Eu falei pra ela que não era um cílio, que eu não tava conseguindo ver, que era um cílio dentro do olho dela. Ela tava coçando o olho assim, como se estivesse incomodada. E ela falou: ah, que pena. Se fosse um cílio, a gente poderia fazer um pedido. E você poderia pedir o que você quisesse para melhorar e não chorar mais. E sabe, é muito difícil para mim, porque eu tô longe da minha zona de conforto, tô muito longe da minha zona de conforto. E às vezes é muito difícil. Às vezes ficar bancando a pessoa forte, a pessoa que saiu do seu próprio país e que foi tentar uma vida nova e que tá quebrando barreiras, às vezes é muito difícil. Eu me sinto sozinha. Porque, apesar de ter pessoas aqui que me amam, que cuidam de mim, que estão prontas para me ouvir quando eu preciso, as coisas que acontecem comigo às vezes, as situações, é tão bizarro, porque são situações únicas que ninguém que está em volta de mim já viveu, que ninguém que está em volta de mim já viu acontecer com alguém. Então, são coisas que não estão dentro das regras, que eu não consigo pedir conselho de ninguém, porque ninguém sabe como me ajudar. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, todas as coisas que aconteceram comigo foram coisas únicas que ninguém tinha visto acontecer antes. E às vezes isso me faz questionar se eu tô no caminho certo, se eu deveria estar aqui. Você deveria continuar tentando. E eu quero deixar bem claro que eu sou absolutamente, inteiramente grata a tudo que já aconteceu comigo até hoje aqui, porque eu cresci tanto como pessoa, sabe? Eu aprendi tanta coisa, me fez tão bem. Aprender que eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. Que eu consigo seguir a minha intuição e que eu consigo batalhar as minhas batalhas, sabe? Mas às vezes é muito difícil, porque é como se fosse assim, vem a calmaria e de repente vem uma porrada tão forte que eu fico sem conseguir ver nada em volta. Eu nem sei. Da onde veio, sabe? Porrada. E eu fico sem saber pra onde ir, pra como agir. Eu não tenho uma rede de apoio. Eu tenho um companheiro. A gente escolheu, pelo bem do nosso relacionamento, não vivermos juntos. Isso não é covardia nenhuma da parte do meu namorado. Ele é o amor da minha vida. Eu não tenho do que reclamar do nosso relacionamento. Mas eu posso dizer com todas as letras, eu não tenho uma rede de apoio. Eu escolhi viver do jeito que eu vivo. Eu vivendo na minha casa, ele vivendo na casa dele. Porque assim o nosso relacionamento é saudável. Porque assim, a gente é inteiro dentro do relacionamento, sem agentes externos, sem brigas entre as crianças, sem brigas entre nós por causa de convivência. E mesmo se nós vivêssemos juntos, eu não iria deixar de jeito nenhum a minha filha, os cuidados dele, para ir viver a minha vida, para fazer as minhas coisas, porque eu não acho correto. Eu não acho correto. Eu sei que tem muita gente que tem filhos de outros relacionamentos e aí de repente fica, entra num relacionamento novo e fala, ai, mas eu fui trabalhar e deixei meu filho, minha filha com meu namorado. E já aconteceu comigo. O meu namorado, ele já fez isso por mim, sabe? Ele já levou minha filha para o treino dele, para ela ficar lá com ele, enquanto eu ficava, fiquei em casa relaxando um pouco sozinha, tendo um tempo para mim. Ele também já ficou com ela para eu ir trabalhar, porque não tava nos meus planos trabalhar e de repente eu precisei ir. E ele já cuidou dela para mim. Mas eu não acho certo, gente. Eu não acho certo. Eu acho que aqui na Suécia tem um sistema muito legal, sabe? De que os pais, quando eles são separados, eles criam um acordo entre si de quando as crianças vão ficar com eles e quando não. E ele tem um acordo com a ex dele. Ele cuida dos filhos dele uma semana sim, uma semana não. Então fica uma coisa bem assim, justa, sabe? Ele cuida dos filhos durante 7 dias e a ex dele cuida dos filhos durante 7 dias. E assim é a vida. E quando ele tá na folga dele, nos 7 dias dele de folga, eu acho o fim da picada. Eu pedi pra ele ficar com a minha filha. Pra eu fazer alguma coisa pra mim. Sabe? Pra eu sair. Pra eu, não sei, ficar sozinha um pouco. E a Vale, eu não quero tratar ela como se fosse um estorvo. Porque ela não é um estorvo. Eu digo pra vocês que não teria Suécia se não tivesse a Valentina. Porque eu não iria vir pra cá. Não teria o menor sentido eu morar na Suécia, eu viver na Suécia hoje, se eu não tivesse uma filha que é metade sueca. Porque, gente, isso aqui não faz o menor sentido viver nesse país aqui se você não tiver um vínculo muito forte com o país. Não faz o menor sentido. A sociedade hoje em dia na Suécia, ela faz o máximo para te expulsar da Suécia. Os suecos estão de saco cheio de imigrante, eles estão de saco cheio do que os imigrantes que fizeram errado fizeram com o país. Sabe? Na maioria das vezes são os imigrantes que são os causadores de problema do país. A maior parte das pessoas que dependem do sistema social, do sistema econômico do país, do sistema de ajuda, né? Do social, são imigrantes. A maioria da criminalidade vem de imigrantes. Então, é tudo que a sociedade sueca faz, a sociedade conservadora sueca faz, é tentar expulsar o imigrante do país. Não de uma forma, direta, mas de uma forma mais sutil, de uma forma que vem das atitudes, da falta de empatia, da falta de repente oferecer uma ajuda quando é necessário, uma gentileza quando é necessário. E isso tudo eu sinto na minha pele. E hoje eu tô aqui chorando porque eu tenho uma amiga muito querida que ela faz questão de me ouvir. E ela sempre me pede para eu gravar. E ontem eu falei para ela, não aguento gravar. Porque eu não tô bem, porque aconteceram várias coisas, uma em cima da outra. E eu tô me sentindo horrível. Eu tinha começado com uma rotina no meu canal que eu tinha abandonado por um tempo, porque eu também tava muito mal. E aí eu voltei a gravar com frequência, tava fazendo um vlog, tava fazendo as coisas tudo direitinho. Aí minha mãe veio pra cá, eu resolvi dar uma desacelerada para curtir a minha mãe aqui. Só teve estresse por causa de passagem cancelada, de muito gasto e tudo do bolso da minha mãe. Uma coisa assim, super difícil para ela, super difícil para eu ver acontecer com ela, sabe? Sem poder ajudar. Depois que minha mãe foi embora, um monte de coisa aconteceu também. E depois de retomar os vídeos, o podcast, as coisas todas, mais porrada na minha cabeça. Mais coisas que só eu posso resolver. Que ninguém pode me ajudar. Que mesmo que meu namorado tente, coitado, ele tá sempre tentando, ele tá sempre conversando comigo, sempre tentando me acalmar. Mas, gente, não, ajuda não vem de fora, ajuda vem de dentro. Se você não consegue se ajudar, ninguém vai conseguir. Se você não conseguir, de alguma forma, olhar para dentro de você e ver onde está o problema, não adianta. a melhor palestra, o melhor culto de igreja, o melhor curandeiro, a melhor ayahuasca, a melhor coisa, o melhor antidepressivo. Nada vai ajudar. Só o que te ajuda é você. É você que tem que resolver os seus problemas internos. E eu vou dizer para vocês uma coisa, é muito difícil. A gente fica muito tempo dentro de uma bolha. Porque desde que eu cheguei aqui, eu tenho vencido cada batalha, porque como eu disse, tudo que acontece comigo, eu não tô exagerando não. Literalmente, todas as situações que aconteceram comigo até agora foram únicas, foram coisas que ninguém do meu convívio, ninguém que eu pedi ajuda, conselho, ninguém tinha visto antes as coisas acontecerem. Então eu sempre tive dentro de uma bolha da minha fé, que eu ficava pensando, não tem problema, Deus vai abrir uma porta para mim, eu vou conseguir passar por mais essa, eu vou conseguir vencer essa batalha. Mas chega uma hora que parece que você tá dentro de um liquidificador, que você só tá rodando, 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 sendo batido de um lado pro outro. E às vezes a gente já tá cansada. Muito cansada. E não aguenta mais. E aí, eu fico dentro dessa bolha, eu olho em volta de mim, eu vejo as minhas coisinhas tudo direitinho, sabe? Graças a Deus tem comida farta, tem saúde. Minha família toda, gente, tá inteira, sabe? Não morreu um ente querido meu. Mas aí eu olho pra fora. Quanta gente morrendo. Meu Deus. Uma pessoa a cada 20 segundos perdendo a vida. Meu Deus. Eu vi uma foto no stories da minha amiga. Era um homem segurando um bebê e ela escreveu: "Eu sempre vou lembrar de você assim". Então eu tinha entendido que aquele homem tinha morrido. Fui entrar em contato com ela e ela falou pra mim que era o padrasto dela. Que ele morreu 2 semanas depois do avô. Que ele pegou o Covid do avô dela que tinha morrido. Gente, é muito difícil. É muito difícil você ficar só olhando para sua própria vida e achando, ai, que privilegiada que eu sou, que abençoada que eu sou, que lindo, que tudo tá maravilhoso. E olhar para fora e ver um caos. Pessoas passando fome. Pessoas morrendo sem ar. Imagina quando tira um peixe da água e ele fica lá com a boca aberta buscando a única forma que ele sabe de respirar, que é dentro da água. Imagina você pegar um ser humano que ele só precisa inspirar e expirar para poder conseguir respirar. E ele não conseguir fazer uma coisa que é tão básica, sabe? Pra gente morrer sem conseguir respirar por causa dessa doença. Gente, eu não sei. Eu não sei. É muita coisa. É muita coisa. Eu acho que não tem ninguém mais são. Não tem mais ninguém. E eu não consigo mais fingir, eu não consigo mais ficar calada porque eu fico tentando resolver as coisas dentro da minha cabeça, mas eu não tenho condições de ficar fazendo como muita gente consegue, sabe? Eu vejo que nesse mundo assim de influenciadores, eu vejo que muita gente consegue ainda gravar vídeo falando de assuntos completamente aleatórios, sem tocar no assunto do vírus e tudo mais. E assim, eu agradeço a essas pessoas todas porque Tem muita gente que tá precisando mesmo fugir da realidade, assistir esses vídeos. Vídeos de look, vídeos de maquiagem, vídeos de bate-papo, vídeo de qualquer coisa. De treino, de plantar coisas, enfim. Todos os vídeos que estão sendo postados que não tem a ver com esse assunto, que é o principal agora, nesse momento. Isso é bom, porque tem muita gente que só precisa disso, sabe? De um refúgio, de assistir outras coisas, de sair dessa vibe pra não pirar de vez. Mas, gente, eu não consigo mais. Eu tô tentando desde o ano passado me esconder, ficar em negação de que isso não tá realmente acontecendo. De reparar nas pessoas sem máscara na rua, de que tá tudo mais ou menos normal. Mas não tá normal. Não tá. Eu já vi um monte de gente que eu conheço. Amigos, amigos de amigos, conhecidos, morrendo. Pessoas falando que uma coisa que realmente não é necessária para mim, não na minha vida, comer carne, comer bicho, mas assim, reparar que isso tá acontecendo na vida de outras pessoas que têm como seus hábitos comer carne, comer churrasco, enfim, comer certos tipos de alimentos e que agora não tem dinheiro para comprar, sabe? Que não tem mais a mesma saúde, que não tem mais a mesma saúde mental. Porque no Brasil eu acho que o coronavírus ele nem assusta tanto, porque já são tantas calamidades acontecendo ao mesmo tempo. Cada hora é uma epidemia diferente de alguma coisa acontecendo. Então, as pessoas já não se assustam tanto mais. Assim como com a questão da violência, né? As pessoas já falam de violência no Brasil de uma forma diferente. Já não é tão escandaloso, ver um caso de violência como aqui, por exemplo, se a gente vê um assassinato no meio da rua, alguma coisa. Porque não acontece o tempo todo. No Brasil já se torna uma coisa corriqueira. Então, isso tudo já não assusta muito, sabe? Mas é muito difícil de ver, sabe? Acontecendo com as pessoas. E olhar para si e ver que a gente tá numa posição de privilégio e que ao mesmo tempo, apesar disso, eu me sinto tão afetada porque a minha posição não muda em nada o meu sentimento de quando eu olho para as pessoas e vejo o sofrimento das pessoas, gente. E isso tudo me deixa tão sensibilizada que quando acontece alguma coisa comigo, por mais boba que seja, é como se tivesse sido o fim, sabe? Esses dias eu fiquei sabendo do caso de uma blogueira que se jogou na frente de um trem. Uma blogueira americana se jogou na frente de um trem. Se matou. E ela foi dada como desaparecida e alguns dias depois ela foi encontrada. Foi reconhecido o corpo dela, né? Que ela tinha se jogado na frente do trem. E ela tinha um relacionamento, terminou o relacionamento. E ela vivia em van, sabe? Assim, fazendo vida de tipo mochileira, assim. E passava uma vibe super legal, sabe? Mas já vinha falando sobre saúde mental há um tempo. E hoje eu vim a escutar um episódio de um podcast dela, em que ela, o podcast é de um casal de amigos dela, amigos muito íntimos assim, e ela se abriu muito, ela chorou e tudo no episódio, falando sobre saúde mental e tudo mais. E assim, o mais curioso é ver, esse episódio foi gravado pouco antes de ela se matar. E o curioso é ver, assim, ouvir que ela fala dos problemas dela, todos assim. Ela fala que ela escreveu enquanto ela estava mal. Ela fala uns trechos, umas coisas que ela escreveu quando ela estava mal. Isso é muito bom também para você saber o que você está sentindo depois que o furacão passa, sabe? Você ouvir, acolher aquilo tudo. E ela dizia no final, assim, que ela era ali 2.0, que ela estava bem agora, que tudo tinha mudado depois que ela tinha feito a ayahuasca. Tinha feito o ritual lá de ayahuasca. Que ela agora sabia lidar com os sentimentos dela, que ela estava namorando, que ela ia casar com o amor da vida dela. E que tudo ia ficar bem, que não sei o quê. Tipo, mostrando como ela tinha mudado, que ela estava sendo tratada por especialistas, estava sendo medicada, que não era para ficar. Ela não recomendava que as pessoas ficassem seguindo o conselho de influencers, de pessoas da internet, mas que ela recomendava que as pessoas procurassem por profissionais, sabe? E eu acredito nisso também. Quando eu venho aqui falar, é porque eu não gosto de escrever. Eu prefiro falar. E eu acho que compartilhar vulnerabilidade é bom, apesar de eu ter aprendido isso há pouco tempo. Chegar aqui e realmente querer falar assim da minha vida pessoal, dos meus problemas, principalmente porque eu sei que não é só gente que gosta de mim que tá me ouvindo agora, que tem muito filho da puta que vem aqui me escutar também só para saber se eu tô bem ou se eu tô mal. E se eu tiver mal, esses filhos da puta vão comemorar. Eu sei que você que tá ouvindo também não gosta de mim, que você vem aqui só para saber se eu tô numa desgraça que você gostaria que eu estivesse. Me perdoem as pessoas que gostam de mim e estão me ouvindo agora, mas é que eu não sou otária, eu sei muito bem quem me escuta aqui. E assim, é difícil de você ver que uma pessoa que tava dizendo que tava bem, que tava tudo se encaixando, e depois da pessoa se matou. E é muito complicado, gente. Saúde mental é uma coisa muito séria. Eu acho que o meu pilar é a minha fé. Eu não vou falar para vocês que é a minha filha, porque não é. É a minha fé. A minha avó me ensinou a ter fé, a acreditar em Deus. E eu me concentro muito nisso, sabe? Porque na hora que a coisa aperta mesmo, a gente não olha para ninguém. Ninguém. A gente só quer que a dor passe. E é por isso que muita gente se envolve com droga. Porque a pessoa fica se tentando ficar anestesiada, sabe? Usar a droga para sentir um pouquinho de felicidade. E depois dane-se o futuro. A pessoa só quer, naquele momento ali, se anestesiar um pouco e fugir daquela dor horrível. E muita gente acaba se matando porque a dor é tão forte que a pessoa não consegue aguentar. Mas ela não entende que se ela acabar com aquela dor ali, se matando, ela não vai ter como voltar mais. E que é uma falta de responsabilidade muito grande fazer isso, porque quando você faz isso, você só tá pensando em você e não nas pessoas ao seu redor. No outro dia, eu me lembro da Valentina falando sobre isso. Eu não sei o que foi que aconteceu, que a gente ouviu uma notícia de alguém que tinha se matado, e eu falei pra ela: "E aí, vovó, o que você acha sobre isso?" Ela falou: "É muito ruim essa pessoa ter feito isso, porque agora ela nem pensa, né, que as pessoas que amam ela vão ficar tristes." E esse é o único momento que a gente tem que deixar de olhar para dentro e pensar nas pessoas que estão ao redor, sabe? E se prender a alguma coisa. Eu me prendo muito à minha fé. Eu acredito muito que chorar resolve, porque você desabafa ali na hora e dá um pouco de clareza também na mente, sabe? Alívio no peito, no corpo. E que acreditar em Deus, acreditar que aqueles sentimentos eles estão ali, mas que em algum momento eles vão desaparecer, vai ficar tudo bem. Isso é muito importante. Eu tenho tentado ao máximo, sabe? Outra coisa que é super importante também, que eu tenho feito para mim mesma, é tomar responsabilidade pelos meus atos, pela minha vida, pelas coisas que acontecem comigo. Eu poderia tentar olhar para fora e botar a culpa no pai da minha filha, porque ele não cuida dela, porque ele não tá aqui. Mas eu não vou basear a minha vida nesse cara. Não vale a pena eu ficar pensando nesse cara. Eu acho que ele é digno de pena, ele tá perdendo um grande momento na vida da filha dele. Ela é brilhante, ela é uma criança tão especial. E esse momento não vai voltar nunca mais. Ele pode ter uma neta vinda da barriga dela um dia que vai parecer muito com ela quando for pequenininha. Mas ele nunca vai ter a Valentina de novo. Ele nunca vai ter a criança Valentina, que faz as piadas mais toscas, que me fazem rir, que imita o barulho do pombo na rua enquanto ele tá fazendo barulho, como se ela estivesse se comunicando com ele, e tira um sorriso da minha cara tão espontâneo, sabe? Então, assim, eu não posso ficar culpando uma pessoa que não tem nada a ver, uma pessoa que não vale a pena de pensar nas coisas que acontecem na minha vida. Eu tenho que ter responsabilidade pelas coisas que acontecem, porque eu não fui enfiado num avião à força, eu não vim aqui à força, eu não pedi para ter um visto para viver aqui à força. Eu fiz isso tudo porque eu quis. Se eu quisesse continuar tendo uma rede de apoio, eu podia ter ficado no Brasil. Minha família ia cuidar da Valentina numa boa. Se eu quisesse pirar, sair, beber a noite toda até cair, se eu tivesse que ir trabalhar, alguma coisa do tipo. Mas eu entendo que a minha vida ia ser muito mais complicada, que eu ia passar muito mais perrengue financeiro. E o dinheiro, ele acaba me influenciando muito na minha tranquilidade. Eu tenho um prazer enorme de pagar minhas contas, gente. Às vezes eu fico esperando um mês inteiro para receber o meu dinheiro, só para acabar com tudo pagando minhas contas. Porque me dá um prazer enorme, me dá um sentimento de que eu sou autossuficiente, de que eu tô fazendo a coisa certa, de que eu fiz uma dívida e fui lá e paguei. Me afeta demais não poder pagar minhas contas. Me afeta demais sentir que eu falhei nesse ponto, sabe? E me afeta demais saber que eu não tô produzindo, que eu simplesmente abandonei meu canal, abandonei minhas coisas todas e não disse adeus, não disse até logo, não disse nada, simplesmente porque eu não tô bem. E porque eu não acho que é justo ficar aqui fazendo podcast ou ficar fazendo vídeo quando eu não tô a fim de botar a cara na câmera e de falar com ninguém. Sabe? Uma outra coisa sobre essa menina que se matou, que eu achei muito pertinente, gente, é que quando ela fala que ela é a Lee 2.0, ela diz que, ai, eu vou casar com meu namorado, que é o amor da minha vida. A impressão que dava é que ela tava só querendo ostentar o novo namorado, porque ela falou o tempo todo no episódio que o ex dela era o amor da vida dela e foi ela que terminou o relacionamento e que ela achava que tinha sido o maior erro da vida dela, enfim. E outras coisas assim também, sabe? Que ela mostrava que ela já tava de saco cheio da vida de viver num trailer, viajando, que ela era muito extrovertida, que ela queria estar indo para festas e socializando, que não tinha nada a ver a vida que ela tava vivendo com o ex dela, que era muito fazendo coisas que pareciam muito legal diante das câmeras, mas que na verdade ela tava passando muito perrengue, sabe? E a impressão que dava aqui na conclusão dela de quem ela era agora, que ela tava se sentindo melhor, É que ela não estava realmente se sentindo melhor. Ela só queria mostrar para as pessoas que ela tinha passado da fase ruim, que finalmente ela estava na fase boa. E aí, do nada, ela se matou depois disso. Não foi do nada, né? Isso tudo já estava crescendo dentro dela e, infelizmente, ela não conseguiu controlar e se matou. E eu, meu Deus. Isso não tem nada a ver com a minha vida, gente. Eu não tô aqui fazendo um diário pré-suicídio, não, pelo amor de Deus. Eu tenho muito amor à minha vida, eu amo muito a minha família. Eu me sinto muito abençoada, porque tudo que eu quero eu consigo, gente. Tudo que eu quero eu consigo. Eu tô falando isso, reafirmando isso, porque. Quando eu cheguei aqui, eu sabia exatamente o que eu queria ir. Hoje eu olho para trás e vejo que eu tô exatamente onde eu queria estar. Com alguns detalhes, coisas que eu ainda não conquistei. Mas com 3 anos num país novo, eu já conquistei muita coisa. Então eu não tenho do que reclamar. Eu sei que tudo vai vir com o tempo. Eu só queria gravar esse episódio para pedir desculpas, porque. Eu vou falar o que eu sinto sobre quando uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, desaparece. Eu sinto uma sensação de abandono. Eu sinto que eu tenho naquela pessoa ali que eu sigo uma amiga que não consegue me ver, mas que tá ali, que fala comigo, que eu gosto de ver bem, sorrindo ou chorando, enfim. Mas que eu gosto de ver, que eu gosto de acompanhar a vida daquela pessoa. E de repente a pessoa some, não dá satisfação nenhuma. E eu fico achando, nossa, será que eu, como seguidora, não importo? Porque a pessoa nem falou nada, só desapareceu e nunca mais voltou. E isso acontece muito, né? E várias pessoas que eu seguia já fizeram isso e eu sempre me senti meio órfã, assim, sabe? E quem sou eu para dizer que você se sente assim quando eu sumo? Quem sou eu? Porém, eu sinto que existe muito. Eu sinto que tem muito sentido naquela frase, sabe? Do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, eu acredito que as pessoas que gostam de mim, que me seguem, que vêm aqui para ver se eu postei algum conteúdo novo, elas merecem uma explicação do porquê que eu sumi, do porquê que talvez eu não vá aparecer aqui por um tempo, porque eu também fico com essa culpa no fundo, sabe, do meu coração. Gente, eu não fui lá, não falei nada. E as pessoas, de repente, querem saber o que aconteceu. E o que aconteceu, eu não sei. Foram muitas coisas ao mesmo tempo. Aconteceu o um negócio na escola da Valentina. Aconteceram coisas nos meus estudos. Aconteceram várias outras coisas. E o importante é que eu tenho saúde perfeita. Com algumas ressalvas. Mas eu já tô trabalhando nisso e tô melhorando, graças a Deus. E eu tenho uma filha linda, maravilhosa, com muita saúde também, perfeita, inteligente, engraçada, companheira. Eu tenho meu namorado que eu amo muito, a nossa família, a minha família do Brasil. E tudo vai ficar bem, porque Deus cuida de mim, da minha filha. E se Deus quiser, isso tudo vai passar. Essa situação toda do mundo. E eu peço a Deus que cuide de cada um que tá ouvindo. E que cuide do Brasil. Que cuide das pessoas. E que acalme o coração de todo mundo. Porque essa situação, só por um milagre de Deus pra desaparecer do dia pra noite. Porque. Ouvindo as notícias e sabendo de tudo que tá acontecendo, não fica esperança nenhuma no coração. E a você que tá me ouvindo, que me ouviu até aqui, eu agradeço imensamente. Desejo que Deus abençoe sua vida, te proteja, te dê muita saúde, te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. E até a próxima. Não sei quando vai ser, mas espero que seja em tempos melhores. Tchau.